Quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de 10 mil reais pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos que você já conhece. Com a gente você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.
Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje é aquele resumo especial. A gente tem o privilégio de ter a participação do Luan Aral. Bom, senhores, Super Quarta chegou. É o evento mais importante. Depois de muito tempo, a gente vai ter aquele gráfico de pontos. A gente vai poder falar um pouco mais com densidade sobre esse gráfico de pontos. Também vamos ter à tarde, depois do mercado fechado, final de tarde, o cupom. Real performando bem, algumas coisas acontecendo. Mas antes de aprofundar, eu tenho que apresentar, mostrar para vocês o Luan, o cara do game, o cara que bota o dinheiro no jogo, o cara que é sangue nos olhos.
Tudo isso traduz em trader, né?
Sangue no olho. Skin the game, skin the game.
Literalmente. Obrigado, Mota, pela apresentação aí. Também faço das suas palavras as minhas também. Mota é o cara aqui dentro da corretora, tá? Vocês não veem o que tem por trás das câmeras aí. Pessoal, o Mota comentou, hoje é a Super Quarta. Não tem nada que a gente possa comentar a não ser dessa provável Super Quarta. Eu digo provável porque se as coisas não mudarem, a gente tem um mercado um pouco mais calmo. Eu, particularmente, entendo que vem um pouco de mudança, especialmente em relação ao mercado americano. E a gente estava até discutindo aqui antes de entrar no ar, justamente porque hoje, diferente da última reunião, tem um detalhe que vai fazer toda a diferença. Inclusive, coloca aí se você sabe qual detalhe é esse em comparação com a última reunião e a gente já volta com mais detalhes. Vou deixar o Mota discorrer e depois eu trago esse detalhe. Mas coloca aí, quero ver se vocês estão antenados.
Aí, Caio, ele é todo estamagrável, né? Coloca os comentários, vamos dar engajamento. Tem que aprender muito com o Luan. Essa galera sabe. Cabelo branco é um problema sério. Bom, vou pedir, inclusive, para o Boni compartilhar minha tela. Em vez de a gente passar rapidamente o que está acontecendo, vamos gastar 10 minutinhos, 5 minutinhos para discutir um pouco o evento do dia, da semana, talvez do semestre, que é esse gráfico de pontos do Banco Central Americano. Para quem não conhece, o que significa isso? Tá? São 19 votos, 12 presidentes de Feds regionais e 7 diretores. Sempre pega-se a mediana. A mediana dos votos apareceu o quê lá em dezembro? 3 cortes para 2024, isso aqui, tá? Isso aqui foram as medianas. Bom, perfeito. Qual era o cenário de dezembro de 24? Era um cenário muito mais róseo do que o cenário de hoje. O cenário de dezembro foi aquele cenário que o mundo ficou estupefato com a guinada, com a pivotagem que o Fed deu, que o Jay Powell deu. Mesmo com a inflação rodando a 4,1, ele deixou claro que o Fed já estava discutindo corte de juros. Essa pivotagem tinha nome e sobrenome. A inflação muito benigna que a gente viu ao longo do segundo semestre de 2023, principalmente a inflação de novembro, que veio muito, muito melhor do que qualquer um imaginava. Inclusive, na Genial, a gente falava inflação é página virada, inflação é coisa do passado. E esse foi o motor, o calor, o que impulsionou o rally sensacional que a gente viu nos ativos globais ali entre novembro e dezembro. O rally já estava contratado e o rally perdeu força, estacionou até a pivotagem do Fed. Aí a pivotagem do Fed fez com que a gente aqui, inclusive eu ficava brincando, que a festa do final do ano se tornou uma rave até o carnaval. Mas, infelizmente, a rave durou só até a primeira semana de janeiro. Na primeira semana de janeiro, os primeiros dados já mostrou uma economia americana mais forte. Tivemos a inflação acima do esperado, bem ruim em janeiro, e também tivemos uma inflação ruim em fevereiro. E tudo com isso num pano de fundo, qual? O fiscal continua no acelerador e petróleo apareceu para jogar mais lenha na discussão dessa inflação. Então, o que, que esse gráfico de pontos mostra? Tá? Primeiro ponto, vocês acreditam que para o board do Banco Central americano a inflação de janeiro e fevereiro foi tão ruim assim ao ponto de mudar o cenário que ele colocou em dezembro? Será que ele vai mexer nesses 2,5 aqui, que é o famoso juro de equilíbrio de longo prazo? Isso aqui para mim, é o principal. Será que o board do Fed está tão, esses 12 presidentes, 7 diretores, ficaram tão preocupados com a inflação de janeiro e fevereiro ao ponto de retirarem um corte? É isso que está em cima da mesa, senhores. É isso que trouxe volatilidade. É isso que fez o dólar globalmente, esse DXY, simplesmente ser estrela do mês de fevereiro, do mês de março, desculpa. Simplesmente voltou lá para 104, 104 alguma coisa. E, obviamente, dólar forte, todas as moedas do mundo fracas e moedas emergentes também fraca. Hashtag o real chora quando o dólar globalmente fica forte. Qual é a minha opinião pessoal? Tá? Eu acho que, no mínimo, essa turma aqui, que ao longo do cenário róseo, ele estava muito mais rosa. No mínimo, essa turma aqui vai igualar a média, a turma. Então, o que, que eu vejo? Aqui, olha que loucura. Dispersão. Gente, para final de 2025, falava em juros de 2,25. O outro falava em juros de 2,75. 3,25. Ou seja, tinha de tudo. A dispersão. E ao mesmo. Olha que coisa. Olha como é louco o mundo, cara. Um maluco aqui falava em 2,25 e tinha um maluco lá falando em 5,5. Manter o juro todo em 2024. Será que esse aqui é menos. Hoje, na luz dos dados, talvez esse aqui seja menos maluco do que esses dois aqui, principalmente isso. Então, para concluir. E até passar um pouco a bola pro Luan, para mim o que está em jogo hoje vão tirar um corte? Ou justamente essa turma que estava extremamente otimista vai se alinhar com a turma um pouco mais conservadora? Não se alinhar a essa turma que significaria retirar um corte de juros em 2024. Por que eu acho que no limite ele não vai tirar um corte em 2024. Poxa, vamos lembrar. A gente teve o CPI e o PPI, principalmente o CPI de janeiro, foi ruim mesmo, tá bom? Beleza. Aí a gente teve aquela semana do mercado de trabalho, super positiva, só que na quinta-feira, na véspera do payroll, que veio legal, o payroll veio com... aumentou o número de trabalho, mas teve forte revisão, salário hora, caiu de 0,6 para 0,1, taxa de desemprego veio para 3,7, foi para 3,9, não é à toa que na segunda-feira, no início da semana do mercado de trabalho, o juro americano em 10 anos era 4,04. Por que eu desconfio que os três vão continuar em 2024? Porque o Powell, que está aqui conosco, ou ele estava muito alegrinho, quando ele foi no Senado, tá? Ele foi na Câmara na quarta-feira e no Senado na quinta-feira. Na quarta-feira ele manteve o mesmo mantra, estamos confiante na desaceleração da inflação. Para a gente começar a cortar os juros, a gente precisa só mais de confiança. É o mesmo discurso. E, pô, tô confiante, preciso de mais confiança. Estamos falando de subjetividade. Aí, na quinta-feira, ele me coloca uma frase nova. Preciso de confiança, mas o corte de juros está se aproximando. Então, numa quinta-feira, no Senado, Elizabeth Warren gritando com ele, ele chega e me fala, senhores, a inflação tá desacelerando, a gente está confiante, a gente precisa de mais confiança para efetivamente efetivar o processo de corte de juros, mas esse corte de juros está próximo. Ele falou isso com a fotografia de janeiro já, tendo a informação que janeiro foi ruim. Obviamente, o que veio? Fevereiro veio ruim, não tão ruim quanto janeiro, tanto que Quando saiu o CPI na terça, o mercado ignorou um pouco. Infelizmente, na quinta-feira, o mercado não conseguiu ignorar. Bolsa ignora tudo, tá, senhores? Pensa que bolsa, em 2024, não tem relação, por enquanto, não tem relação com juros. Mas na quinta-feira, com o PPI, que tem input para o PCI, e também energia foi o grande vilão, petróleo a 87 dólares, deu essa correria nos juros americanos e deu essa correria nessa discussão. O Fed vai mudar esse gráfico de pontos? Ele vai tirar um corte de 2024? Ele vai mudar a mediana do Fed Funds de 2025? Vai mudar a mediana de 2026? Vai mudar o juro de longo prazo de 2,5? É super importante. Isso aqui é a mediana. A média, olha a dispersão. Olha que coisa louca. Lá para o pessoal do Fed, tem gente que fala que o novo juro nominal de equilíbrio nos Estados Unidos, por causa do fiscal, já é 3,75. Dois acham que é 3,5. Olha aqui. Enquanto tem três dizendo que é 2,25. Se você tirar a média hoje do Fed, se não falha a memória, já está em 2,67. Tá? Só voltou para o 2,5 porque tirou os extremos. Tirou esses três carinha daqui. Tá? Então, só para passar agora para o Luan, e depois, quando ele me devolver, eu falo sobre o cupom, o que eu acho do cupom, o que era o cupom em dezembro, o que é cupom hoje, o que mudou, atividade econômica mais forte, petróleo mais alto, inflação 3 meses consecutivos vindo pior do que o BC esperava, mercado de trabalho, aí, pô, 280 mil vagas criadas no Caged na sexta-feira, mas é isso. Agora eu vou passar para o Luan para ele dar opinião, o que ele enxerga desse evento tão importante que é o gráfico de pontos. Luan, a bola está contigo.
Obrigado, Mota. Pessoal, rapidamente passando uma visão intraday aqui, já que a gente tem que trazer também um pequeno resumo da manhã. Resumo da manhã é que hoje é super quarta, tá? Não se fala em outra coisa. Mas é importante a gente trazer aqui como é que os mercados globais estão se comportando. Começando aqui, obviamente, pelo principal deles, os Estados Unidos. Olha que interessante, os principais papéis americanos não estão voláteis, exceto a Nvidia, que está orbitando aqui entre um negativo e meio negativo e zero, nada demais. A AMD indo na mesma linha, mas percebam que os principais aqui, Microsoft, Google, Meta, Apple, todos muito próximos 0 a 0, inclusive 0 a 0 mesmo, tá? Não está tendo volatilidade e movimentação nesses ativos. Tanto é que quando a gente vem olhar aqui para o S&P 500, opa, tem desenho pra caramba aqui. Quando a gente vem olhar para o S&P 500, na parte da manhã, a gente olha o S&P 500 completamente lateralizado. Pessoal, a gente está falando aqui desde as 5 horas da tarde de ontem. Olha como o S&P está se comportando. Isso aqui, na minha opinião, é uma panelinha de pressão que o mercado está formando justamente para esse evento extremamente importante. Essa panela de pressão ela pode estourar ou simplesmente ela pode ficar aumentando essa pressão lá dentro até que aconteça um motivador. Mas isso aqui é característico, essa lateralização ela é muito própria de um grande ou algo que antecede um grande acontecimento. Então é normal o mercado ficar esperando, ficar ansioso, ficar aguardando um grande acontecimento. Imagina você sendo um investidor bilionário. Será que você iria tomar partido horas antes de um grande acontecimento? Não, normalmente o mercado já tomou as posições, já fizeram as suas apostas aqui, entre aspas, e essas apostas elas são redirecionadas ou reorganizadas de acordo com o gráfico de pontos, de acordo com o comunicado, de acordo com a fala do Powell. Então é muito pouco provável que o mercado fique volátil até esse acontecimento às três horas da tarde, tá? Coisa importante aqui para a gente saber também é o petróleo, que está sendo destaque hoje. O petróleo caindo um pouquinho mais, muito mais do que os outros pares. Nesse momento, o petróleo cai 1,99. Deixa eu só confirmar aqui essa queda do petróleo. WTI caindo mais de 2% e o Brent aqui caindo 1,9%.
Ou seja, tem alguém feliz hoje no Brasil.
Exatamente.
Sabe quem é o cara mais feliz do Brasil hoje?
Deve ser o presidente da Petrobras.
Jean Paul Prats.
Exatamente.
Esse tá feliz, porque a gasolina bateu 19% em defasagem. Eu sei que não é da tela azul. Da tela azul, o presidente de uma empresa que produz commodities torcer para a commodity que ele produz cair. Ah, mas a vida não é fácil.
E como é contraditório isso, né? Você tem uma empresa que produz petróleo na sua matéria-prima e essa empresa que produz petróleo reage de forma melhor quando o seu, a sua matéria-prima cai. Peraí.
Tela azul.
Exatamente. E realmente, o petróleo hoje trabalhando com uma queda acentuada. Pessoal, não vi um motivador claro para essa queda do petróleo. Não sei fundamentar para vocês o porquê desse petróleo estar caindo 1,9. Mas é até interessante a gente olhar aqui na minha tela que a gente vê, por exemplo, os estoques de petróleo que caíram mais. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Obrigado. Vou colocar aqui na tela para vocês verem que os estoques de gasolina, por exemplo, vieram mais baixos do que era esperado. E os estoques também de petróleo nos Estados Unidos vieram abaixo do que era esperado. Aqui tem algumas variáveis, tá? Esses estoques eles podem estar caindo porque está tendo um consumo maior nos Estados Unidos ou porque os Estados Unidos estão produzindo menos petróleo. Então, depende o motivo dessa queda, tá? Só que, normalmente, quando a gente vê o estoque de petróleo sendo menor do que o esperado, você tem uma menor oferta, naturalmente, o preço do petróleo, em tese, deveria subir. Foi exatamente nesse momento aqui, ó, que saíram os estoques. Mas o petróleo, muito pelo contrário, ele está cedendo aqui hoje, tá? Um dos pontos que eu imagino ser protagonista aqui desse petróleo um pouco mais baixo é, por exemplo, a China, que hoje, nessa madrugada, né, soltou aí a sua não alteração em relação à política de juros de 1 e de 5 anos, e o mercado, desde outubro de 2022, está esperando. Quando que a China vai estimular? Quando que vai haver esse estímulo? Quando que a China vai colocar dinheiro no mercado? Está todo mundo esperando, inclusive eu, tá certo? Então, quando a gente olha para o mercado, pessoal, exceto o petróleo aqui, não tem nada oscilando de forma que a gente possa trazer. Essa bagunça aqui, esse monte de linhas, isso aqui representa as ações americanas. As maiores, tá? As empresas de tecnologia, são as empresas que compõem o Nasdaq. Então, cada linha dessa é uma empresa. Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google e assim por diante. Exceto essa aqui, ó, que está caindo um pouco mais. Deixa eu mostrar para vocês. Opa. Essa aqui que está caindo um pouco mais, que já era para ter aparecido aqui. Ué. Enfim. Deixa eu colocar. Eu não estou conseguindo ver o nome. Ah, desculpe. AMD, tá? AMD é basicamente correlacionada com NVIDIA, tá? Sobem e caem pelo mesmo motivo. AMD caindo um pouquinho mais aqui do que as outras, mas nada demais. AMD caindo mais de 3%, NVIDIA tomando um tombinho aqui de mais de 1% também, mas as outras empresas praticamente lateralizadas, sem muita oscilação e sem muita volatilidade, tá certo? E quando a gente olha para esse gráfico aqui, esse gráfico de candles representa Nasdaq e esse gráfico roxo aqui representa Dow Jones. Percebam que em determinado momento do dia a gente viu Dow Jones, que é esse gráfico roxo, performando bem e Nasdaq caindo. Isso aqui aconteceu especialmente na abertura do mercado americano e foi o momento em que a Nvidia começou a pesar um pouco mais. Nvidia é esse gráfico de candles aqui, ó, isso aqui é a abertura do mercado americano, tá certo? Lembrem-se que está tendo evento da Nvidia ainda, começou na segunda, terça, quarta e vai até amanhã em San José e também em São Francisco. Pessoal, fora esses detalhes, a gente tem aqui em Brasil também, apesar da volatilidade do nosso índice, a gente está vendo o índice aqui subindo apenas 0,14, com destaque para algumas empresas, tá? Banco do Brasil e Santander. Do restante, Vale no 0,0, Petrobras no 0,0 e Itaú também praticamente no 0,0. Então, as três maiores empresas do Brasil listadas na Bolsa praticamente não está tendo oscilação. Então, o índice praticamente de lado. Agora, um ativo que está chamando um pouco mais de atenção aqui é o dólar. O dólar caindo 0,5%, uma queda até extremamente interessante, tá? Lembrando que ontem o dólar fez máxima do ano de 2024, realizou ontem e está realizando mais um pouco hoje. Quando a gente olha também para o DX no mundo, fica até interessante a gente ver essa movimentação aqui, ó. O dólar, desde a nossa abertura aqui no Brasil às 9 horas, o DX praticamente só caiu, o que corrobora para essa queda do dólar aqui. Então a queda do dólar no Brasil não está sendo motivada por fatores internos, e sim por fatores externos, como a gente pode ver aqui, por exemplo, nos pares emergentes, México, África do Sul, Canadá e assim por diante. O dólar está caindo frente aos principais pares emergentes. Lembrando que não está negativo, mas está com uma tendência de queda aqui frente aos principais pares. E olha aqui no México, dólar caindo um pouco mais no dia de hoje, tá certo? E tem uma curiosidade, já que o tema de hoje é decisão de política monetária dos Estados Unidos, o Mota trouxe para vocês o gráfico de pontos, e essa janela que eu estou trazendo aqui representa exatamente a mesma coisa que o gráfico de pontos. Então percebam que aquele gráfico de pontos que o Mota mostrou, ele representa a expectativa, ou pelo menos o voto dos membros, ou a inclinação.
Na verdade é o seguinte, na fotografia que ele tinha da economia em dezembro, é o call dele.
Exatamente.
Vamos cortar três, não é uma verdade. Exatamente. É naquele momento, o meu cenário é esse.
Era esse o cenário, perfeito. Então é a inclinação dos membros do Banco Central americano para onde vão os juros. Então, 2023 já fechou, são 19 membros aí no total, e para 2024? Percebam que está bastante diluído aqui, ó. Esses 19 membros, eles se dividem em alguns membros mais hawks, ou seja, tem dois membros aqui apostando em apenas um cortezinho no ano todo de 2024. Aí tem mais 5 membros apostando num corte um pouco mais acentuado, 6 membros apostando em mais cortes. Então percebam que a gente tem aqui uma inclinação a pelo menos 3 cortes em 2024, nesse ano todo. Pessoal, o que, que vai ser importante? Se esses números aqui mudarem tanto para cima quanto para baixo. Se mais membros ficarem inclinados a menos cortes, tendo em vista que os dados americanos podem vir mais fortes, o mercado pode assustar. Agora, se mais membros se inclinarem para mais cortes, ou seja, uma taxa terminal lá nos Estados Unidos de 4,25, de 4,37 ou 4,5, por exemplo, é normal que o mercado entre em festa ou comemore um pouco mais. E a pergunta do começo do vídeo aqui que eu fiz para vocês, qual que é a diferença da reunião de dezembro para essa reunião, para a última reunião que aconteceu no mês passado, em fevereiro, para essa reunião, é que no mês de fevereiro a gente não teve esse gráfico de pontos que o Mota mostrou para vocês e que a gente está trazendo aqui também. E nessa reunião de hoje vamos ter o gráfico de pontos. Lembrando que é uma reunião sim e uma não. Uma sim e uma não que o Banco Central traz para a gente esse gráfico de pontos, tá? E fica mais fácil, mais claro para a gente ver qual que é a inclinação desses membros. E detalhe, na última reunião, o mercado não reagiu na hora do comunicado e reagiu às 4h30, né? Agora vai ser às 3h30, que é quando o Jerome Powell começa a falar sobre o comunicado, começa a responder as perguntas. Nessa reunião de hoje, eu particularmente, enfim, com a experiência que eu tenho olhando para essas decisões, o mercado ele vai reagir logo na decisão de política monetária, ou seja, às 3 horas da tarde. Por quê? Já sai o comunicado, sai a decisão e também sai o gráfico de pontos. Então o mercado pode ficar um pouco mais volátil já de cara ali às 3 horas e normalmente espera também a fala do Powell. Não o comunicado em si, não os primeiros 10 minutinhos, mas sim quando ele começa a responder as perguntas. Então eu de vocês já prestaria atenção ali a partir das 3 horas da tarde. Inclusive eu vou estar lá ao vivo com vocês, olhando para o mercado americano, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, e também o nosso dólar, o nosso índice aqui, para a gente poder acompanhar. Isso aqui vai ser extremamente fundamental para a nossa análise. Montinha?
Acho que só fazendo algumas colocações do que o Luan falou, na verdade, acho que ele falou, poxa, o mercado pode botar mais corte, acho que esse aí se esquece, tá? Hoje é binário, mantém o cenário róseo de dezembro, mas aquela turma que estava muito otimista, tá? Essa turma toda aqui vai para cá, essa turma toda vai para cá, é o melhor dos mundos. Tá? O pior dos mundos é essa turma vir para cá e essa turma vir para cá, tá? Ao ponto de tirar um corte de 24. Então é A ou B. Tá? O cenário róseo de dezembro não é o cenário central agora. Vocês estão vendo, né? À toa que o mercado mudou de patamar. Mas não mudou ao ponto de retirar a corte, mudar o juro de equilíbrio de longo prazo? Sim ou não? Então, às 3 horas da tarde, quando piscar o gráfico de pontos, todo mundo vai saber se só equalizou, quem estava muito otimista está jogando a toalha, mas não ao ponto de mudar toda a estrutura de corte de juros que o gráfico de pontos em dezembro mostrou para todo mundo. Tá? É isso, e eu estou meio preso. O meu pensamento está meio preso a essa ideia, por quinta-feira, na véspera da semana da inflação, o Jay Powell falou no Senado, a gente está confiante e o corte de juros está próximo. E ele já tinha informação que a inflação de janeiro tinha sido ruim. A inflação de fevereiro não foi tão ruim assim, não foi pior que a de janeiro. em termos de desvio em relação ao que era esperado. Mas é só meu achismo também. Achismo, de achismo, o mundo está cheio. Eu até pedi para o Boni compartilhar minha tela, quando eu quis dizer, essa turma aqui, a dúvida é, essa turma vai para cá, essa turma vai para cá, mas não muda a estrutura de corte, ou essa turma vai para cá e a outra turma vai para cima e tira um corte. Esse é o grande risco. Como o Luan falou, o mercado já se posicionou. Quem acha que vai tirar um corte, já está lá, já fez sua aposta. Quem acha que não, já fez sua aposta. Então, agora chegou esperar a hora do abrir as cartas. O poker vai chegar lá, vai distribuir as cartas às 3 horas da tarde, horário de Brasil. Bom, em relação ao nosso realzinho, que está com uma performance super positiva, tá? Chega a ser surpreendente, colado em R$5. O volume está baixo? Tá. Mas uma coisa que vocês têm que ter isso em mente. O auge da nossa entrada de dólar de balança comercial é agora. Vai de agora até abril. Final de abril, maio. O Maicon, não sei se o Maicon está aqui, o Rui das Neves sabe. É agora que o exportador está aí. Tá? E é um exportador alavancado, que precisa transformar a sua soja, que vai receber em dólar fora, em real para pagar suas contas aqui. Que ele se endividou, se alavancou. Então, sazonalmente, é a hora de entrada de dólar. O que eu quero? Onde é que eu estou querendo chegar? Que eu acho que os exportadores estão aproveitando esse dólar acima de 5 e acelerando, podendo antecipar tudo que ele pode antecipar de venda de dólar. Porque o que interessa para ele é o quanto que ele vai receber em reais. Poxa, de repente ele imaginava receber com dólar a 4,90, 4,85 e de uma hora para outra apareceu 5,05. Eu acho, e o custo dele de real, e já foi o custo. Então acho que o real, acho que o setor exportador hoje é o grande responsável por esse real ter voltado para R$5. E eu rezo para o bem do mundo que o cenário róseo do Fed continue construtivo, não tão róseo, mas continua construtivo ao ponto de não... E esse maldito aqui, que é o dólar globalmente, voltar a se enfraquecer. Com esse senhor forte, senhores, não tem moeda do mundo que resista. Tá? Só lembrando, eu vou botar aqui na segunda-feira, depois da semana do mercado de trabalho. Depois da segunda-feira, que na quinta-feira o Jay Powell falou que o corte de juros estava próximo. Era aqui. O DXY era 102,60. Está lá, subiu 1,22. Se o Fed falar, senhores, janeiro e fevereiro foi um susto, segue o jogo, olha ano passado. Quer ver uma coisa que é legal? Hoje a gente teve uma notícia importante para isso, inflação do mundo, inflação do Reino Unido veio abaixo do esperado. O cheio era esperado 3,6, veio 3,5, veio 3,4, era esperado 3,5, vindo de 4%. Pô, uma bela desinflação. O índice cheio, o COI também, era esperado 4,6, veio 4,5, vindo de 5,1. Mas como em qualquer lugar do mundo, a inflação que serviço nos Estados Unidos está rodando a 5, no Brasil também. O calcanhar de Aquiles, com esse cheque todo no mundo, esse fiscal expansionista, o de serviços era esperado uma queda para 6, caiu de 6,5 para 6,1. Mas olha a fotografia da inflação do mundo. Essa é a fotografia da inflação do mundo. Tá? A tendência é essa, senhores. Dos países envolvidos, o Reino Unido é que está com a inflação mais alta, 3,4. Tem reunião do Reino Unido amanhã. Amanhã sai a reunião do Reino Unido. O mercado todo está concentrando corte de juros do Reino Unido para agosto. Inflação na França, 3,2. Na Alemanha, 2,7. E nos Estados Unidos, o CPI rodando a 3,2. Então, o Fed teve essa informação hoje também. Poxa, olha, o mundo está deflacionário. O que ajuda esse dólar forte? Poxa, o Banco Central japonês. Vai começar a apertar a liquidez, todo aquele dinheiro que saiu do Japão para comprar ativos pelo mundo vai voltar. Pô, o Banco Central japonês falou, senhores, eu vou começar o processo, mas devagar, devagar, devagarinho. Tá? Eu não tenho pressa nenhuma. E olha o que aconteceu com a moeda japonesa, que era a moeda que o pessoal achando que ia para 140, que ia ter um Banco Central japonês duro, porque a inflação está rodando a 2,8. Olha aqui em 3 dias, olha a consequência de um Banco Central japonês doves. A moeda japonesa perdendo 1,71 desde a decisão. Aqui estava de lado. Desde ontem, da madrugada, a moeda japonesa perde 1,71 com o seguinte recado. O Japão, o BC japonês, vai apertar a liquidez? Sim, mas sem pressa nenhuma. Tá? A inflação lá está 2,8, ela vai convergir para 2, e o problema do Japão não é não volta com tese de deflação. Ele prefere ter inflação rodando a 2,4 que ter a inflação rodando a 0,5%. Tá? Então, moeda japonesa ficou bastante fraca. Ontem, a gente também teve decisão do Banco Central Australiano. Manteve os juros em 4,35 e deu a entender que para ele está legal. Tá? Obviamente, se tiver que fazer algo, faz. E olha o que aconteceu com a moeda australiana também, desde a decisão do Banco Central. Aqui, ó, perdendo 0,44. Tá? Perdendo 0,44. Ou seja, teve dois bancos centrais dizendo, eu estou tranquilo. Tá? Eu estou confiante que a inflação está tranquila. No caso do Japão, eu estou confiante que não precisa acelerar para retirar a liquidez. E do caso australiano, falou, pô, o trabalho está feito. E a gente não pode esquecer que teve a zona do euro duas semanas atrás, quando no gráfico de pontos dele, que não é ponto, as projeções, apareceu a inflação de 2025 a 2%, sinalizando que o trabalho do Banco Central Europeu já está feito. E todo mundo concentrando corte de juros na zona do euro a partir de junho. Então você tem zona do euro com um discurso mais brando. Japão, não vou acelerar ninguém. Austrália, tranquilo. Amanhã o Reino Unido acho que vai dar uma afrouxada. Isso é igual a dólar forte. A não ser que o Jay Powell hoje tome a maracujina lá e fale, senhores, vocês estão muito, vocês panicam muito. Uma inflaçãozinha boba ali de janeiro e fevereiro, segue o jogo, o processo é para baixo. Eu te consigo mostrar 10 motivos para vocês estarem tranquilos. Olha o que está acontecendo com o mercado de salário nos Estados Unidos. Isso aqui é salário, é inflação, senhor. Está enfraquecendo o mercado de trabalho. Olha isso aqui para mim, achei esse gráfico sensacional. Essa linha azul é o crescimento, a inflação salarial dos salários mais baixos, ou seja, serviço. Se lembra quando o McDonald's anunciou, não sei quanto é que era salário hora do McDonald's, eu tô chutando, tá? Pelo amor de Deus. Ah, era 10 dólares a hora, passou para 20. Para você fazer uma entrevista no McDonald's, você ganha um iPhone. Ninguém conseguia encontrar ninguém. Pô, a inflação salarial bateu 7,5. Já tá 5,5, que tá colando na inflação salarial da alta renda. E lembrando, esse aqui, quando eu vi essa desaceleração dos salários do pessoal de serviços mesmo, os baixos salários, me veio na cabeça aquela taxa de demissão que caiu para 2,1, que é a mais baixa desde 2020. Então, às vezes, a gente consegue mostrar que o mercado de trabalho americano está desacelerando. Bom, agora vamos para o cupom. Tá? Vamos para o cupom. Pô, primeiro, o que era o cupom em dezembro? Câmbio lá, 4,80, 4,85, 4,90. Inflação, a gente teve três surpresas. Inflação veio 3 meses acima do que esperava. Economia mais forte do que se imaginava. Não é à toa que está todo mundo revisando. Vocês viram Caged, serviços, varejo. Não estou falando, senhor, não estou aqui para vender que é um crescimento pujante, que é bull market, que o CRI está decolando. Não, provavelmente é voo de galinha. Mas é voo. É voo. É aquilo. Quando o vento é forte, é de popa, até a galinha voa. Não tô querendo vender que o Brasil está brilhando. Não, é muito estímulo fiscal dá crescimento. Não tem a matemática essa. Estímulo fiscal significa aumento de demanda agregada. Ainda aparece 70, 90 bi de precatório, bota mais lenha na demanda. É por isso que o Brasil pode surpreender no crescimento. Mas aí você olha, opa, crescimento acima do que todo mundo esperava. Inflação, 3 meses pior do que o mercado esperava. Dólar foi para 5. Petróleo devia estar ali abaixo de 80. Subiu 10% o petróleo. 87. Poxa, o BC brasileiro, eu acho que vai ter que ser mais conservador e retirar o plural de contratar 2 cortes de 50 pontos. O que significa isso? Os juros em junho está 9,75. Hoje ele vai cair de 11,25 para 10,75. Aí ele tem várias opções, mas as duas principais opções é hoje caiu para 10,75, já aviso, ó, na próxima um corte de mesma magnitude, ou seja, chega em maio, o juro é 10,25. Abaixo de 10,25, depende de dados, se eu vou de 25, se eu vou de 50, se eu não vou, porque o mundo está muito ruim, ou se o mercado embicou, eu posso ir com 75. Então eu acho que não está na hora do nosso BC ir até junho com 9,75. Tá bom, você já tomou muito risco de dar esse mega guidance. Ele começou em agosto, com um juro real, com uma gordura desse tamanho enorme a gordura. A gordura está indo. Então é por isso que eu acho que o nosso BC vai tirar o plural, vai ficar no singular. E vamos ver como é que está, o que, que ele vai escrever de balanços de risco, principalmente o risco lá fora, o risco de a própria questão fiscal. Será que ele vai assinar, falar alguma coisa? O barulho de Brasília aumentou. Será que ele vai falar alguma coisa? Ou ele não ganha nada falando? Então agora eu vou devolver para o Luan para falar duas coisas. Fed, 3 horas, gráfico de pontos, já vai dar. A galera que foi apostou que ia tirar um corte contra a galera que apostou que não ia tirar corte nenhum. Aí ele já vai movimentar. Aí depois, 3h30, começa a entrevista. Aí vai que o negócio pode dar uma outra volatilidade. Imagine se o Powell lá, pô, a gente está confiante ainda naquela deflação, é questão de só mais confiança, foi um susto. Então tem dois eventos de alta potencial de volatilidade. No mundo, sabe quantas máximas o S&P 500 fez esse ano?
20, 30?
18 máximas históricas o S&P 500 fez nesse ano, em março. Nunca aconteceu na história do mundo, em março, já ter acontecido 18 máximas históricas. Geralmente, no final do ano, você acumulou esses 18 máximas históricas, ou 20, ou 25. Pô, estamos em março. Em março, o mercado já fez 18 highs com juros a 5,5. Isso é muito louco. Luan?
Exatamente isso. Inclusive, tem um ditado que funcionou bastante nos últimos anos e antes da pandemia também era bastante conhecido. Eles dizem assim, sell in May and go away. Quando chega em maio, o mercado começa a vender ações e vai embora. Mas, enfim, estamos longe ainda do mês de maio. Só queria colocar aqui na tela para vocês verem esse trecho que o Mota está comentando, que pode ser alterado. Dá uma olhada aqui, pessoal. Essa aqui é a ata do Banco Central Brasileiro, tá? Que sempre está disponível, enfim, lá diretamente no site do Banco Central. E aqui é um dos últimos parágrafos, parágrafo 23, em que o Mota comenta. E isso aqui é o principal, tá? Que a gente vai, obviamente, tem muita coisa importante, mas isso aqui é o que a gente vai olhar com o maior carinho. E aqui o Banco Central colocou na última reunião, que foi no dia 6 de fevereiro, ele colocou aqui, o comitê unanimemente antevê uma redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. Exatamente isso aqui que o Mota comentou. Inclusive, tem algumas divergências dentro do mercado. Luiz Stuberg falou, não tem diferença nenhuma se tirar ou se não tirar. Outras linhas de pensamento vão na seguinte tese. Inclusive, o José Márcio fez um programa muito legal aqui ontem, um podcast com Bruno Rosolini, com Villegas, mas muito legal mesmo, tá? O José Márcio é fora da curva. E o José Márcio falou assim, existe a possibilidade, e na opinião do José Márcio, que ele acha mais plausível, é a seguinte, do Banco Central retirar essa frase aqui, mesma magnitude, porque o Banco Central não se comprometeria com meio ponto percentual de queda. E o Banco Central deixaria, olha, vamos fazer redução redução nas próximas reuniões. Mas retirar isso aqui, ó, mesma magnitude, porque ele não se compromete com o valor. Pode dar 0,25, pode dar 0, pode dar qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas quando ele coloca isso aqui, se ele colocar na próxima reunião, ele já se compromete com as próximas. Então, na opinião do José Márcio, isso aqui vai ser retirado, mesma magnitude, tá? Então, esse trecho aqui, com certeza, ele é um dos mais importantes dentro do próprio comunicado do Copom. E como toda super quarta, já estou vendo o José Márcio circulando aqui nos corredores da Genial Investimentos. Hoje, você e ele vão estar aí à noite?
De 7h30 até hoje é 12 horas de Genial, pelo menos.
Plantão, hein?
Hoje é plantão, depois eu rendo segurança. Aí já faço o morning call amanhã de manhã.
Já fica por aqui. Quer ficar rico, pessoal? Isso, não tem mágica. Pessoal, às 3 horas, então, estou com vocês ao vivo aqui no YouTube da Genial Investimentos para falar sobre essa decisão de política monetária que vai acontecer. E depois tem o Mota aí no final do dia também batendo papo com vocês e o José Márcio juntos, né?
Sem dúvida. Eu, Denise e Zé Márcio no Copom. E no fechamento, eu, Denise, eu acredito que hoje é dia de Bruno Rosobife aqui no fechamento com a gente. Então, senhores, espero vocês. Enquete. A gente sempre erra na enquete. O Motinha, o torcedor, quer saber. O dólar está 5. Vai para 4,90 ou 5,10 primeiro? Qual foi o resultado da enquete? Vamos olhar. 69, 70%, 5,10. Vai depender desse desgraçado aqui, que é o dólar globalmente. Tá? Esse que vai dizer, se, o 4,90 ou 5,10, não é o ruído brasileiro que vai dizer, é esse senhor aqui. Tá? Então espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e é um privilégio ter o cara aqui do meu lado, o cara que tem skin the game, bota o trade todo dia na cara, não é fácil, senhores. Eu respeito muito essa profissão de trader, esses são muito guerreiros, cara, da cara tapa todo dia, ter, poxa, foi um dia ruim, saber que foi um dia ruim, outro dia levantou, nada aconteceu, segue o jogo, que o importante é perder pouco e quando tiver espaço para ganhar, poder ganhar um pouco mais.
Sabe as palavras, é isso. Pessoal, até mais tarde então, obrigado, boa tarde, valeu, valeu Mota, obrigado. Obrigado.
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.